YN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música. Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é terça-feira, 26 de maio, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde, comportamento, direito e tendências de decoração que vem conquistando espaço nas redes sociais e nos projetos de interiores. Um dos destaques é o alerta para os riscos cardiovasculares durante o inverno. Com a queda das temperaturas, especialistas apontam aumento nos casos de infarto e outras complicações cardíacas, especialmente entre pessoas com fatores de risco. No quadro Pergunte ao Doutor, vamos discutir um tema que tem gerado muitas dúvidas entre as mulheres: o uso das chamadas canetas emagrecedoras e os possíveis impactos na saúde reprodutiva. A ginecologista e obstetra, doutora Lígia Barbosa, explica os cuidados necessários, os efeitos hormonais e o que a medicina já sabe sobre esse assunto. O programa também traz uma conversa sobre o chamado contrato de namoro, documento que vem sendo cada vez mais utilizado por casais que desejam evitar problemas jurídicos relacionados à união estável e divisão de bens. E no quadro Casa Arrumada, o designer de interiores Luiz Henrique apresenta o estilo Wincy. É uma tendência marcada pelo lado lúdico, criativo e cheio de personalidade na decoração dos ambientes. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo, e na produção, Natália Mâncio. Fique com a gente porque o programa de hoje está cheio de informação, orientação e boas conversas.
Tribuna no Ar com Cris Rubner.
Os três astronautas enviados pela China para a estação espacial Tiangong chegaram ontem, de acordo com informações da agência de notícias Xinhua. O foguete Longa Marcha 2F decolou do centro de lançamento de Xinyuan, no noroeste chinês. O especialista em carga útil, Li Jingyang, um ex-inspetor de polícia de Hong Kong, é o primeiro astronauta do território a participar de uma missão especial chinesa. Os outros membros da equipe são o comandante Xu Yangzhu e o piloto Zhang Yanzi, ambos da divisão de astronautas do Exército da Libertação Popular. A missão Zhengzhou 23, lançada no último domingo, prevê a troca da tripulação a bordo da estação espacial, onde um deles deve permanecer por um ano, feito inédito para o país. O recorde é de um cosmonauta russo que passou 14 meses e meio no espaço em 1995. Segundo a agência espacial tripulada da China, o escolhido será anunciado posteriormente de acordo com o progresso da missão. A experiência é considerada uma etapa importante do plano de Pequim de realizar um pouso tripulado na Lua até 2030. A estadia vai permitir que os cientistas estudem os efeitos da exposição prolongada à microgravidade no corpo humano. E agora a gente vai acompanhar uma entrevista que a jornalista Lucimar Brasil fez com Mário Guimarães, ele que é neurocirurgião e físico do Conupis.
Olá a todas e a todos. Estamos aqui com uma participação muito especial, que é o Dr. Mário Guimarães, do Hospital Albert Einstein, que também tem uma trajetória muito interessante, misturando aí as questões da neurociência, da medicina, da física. Ele é um neuro-oncologista e está aqui para conversar com a gente sobre esses temas. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Mário. E queria que você falasse um pouquinho. Você foi um dos palestrantes, aqui é um dos palestrantes do CONUPES, né? Desse evento que trata das questões relacionadas à ciência, saúde, espiritualidade. Eu queria, você trouxe um tema muito interessante para o congresso, né? Que é mecânica quântica e neurociências, as novas fronteiras no estudo da consciência.
Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar no congresso tão importante, de talvez o maior congresso internacional de espiritualidade e ciência, né? Sobre o aspecto, sobre a óptica científica, né? E obrigado pelo convite na entrevista. E esse tema foi muito importante, né, trazer para o Congresso para a gente conversar sobre espiritualidade, mas sobre uma ótica baseada na neurociência e na mecânica quântica, né? Parece que são coisas tão díspares, né? Espiritualidade, mecânica quântica e neurociência, né? Talvez uma área, uma ciência humana ali, metafísica, uma área da biologia, das ciências naturais, e uma área da física, da mecânica quântica, ciências exatas, e às vezes a física quântica é um novo ramo da física, né? Apesar de centenário, mas ele está ainda sendo desbravado, né? Trazer isso para um congresso como esse é de suma importância para a gente poder colocar os pingos nos is, ou seja, o que é ciência, o que é verdade e o que é charlatanismo, o que não é adequado. Muitas vezes a mecânica quântica é utilizada como um mantra para falar coisas que às vezes são inverídicas. A neurociência da mesma forma, então você coloca a neurociência na frente do nome de um monte de coisa, neurocoaching, neurocontabilidade, neurofinanças, uma série de coisas que a gente tem, né, que são utilizadas às vezes como charlatanismo ou como pseudociência. Então trazer isso para um congresso de suma importância, de tamanha relevância, é algo muito, muito importante para educar as pessoas sobre esse tema.
Uhum. E na sua prática clínica, né, como é que você traz isso, todo esse conhecimento, para sua prática? Você trabalha numa área complexa, né? E desafiadora da, sim, medicina, que é trabalhar com os tumores cerebrais.
Sim. Dentro da neuro, eu trabalho com a neurooncologia, são tumores cerebrais, são pacientes debilitados, é uma doença grave. E eu tento, né, além de acolhê-lo, de trazer empatia no dia a dia para esse ser humano, eu também tento trazer o máximo da tecnologia e da técnica, da ciência, para que ele tenha o maior conforto e melhor tratamento e melhor prognóstico. Então, colocar radiações ionizantes ali, né, radioterapia, radiocirurgia, que são técnicas mais modernas de tratamento, precisa ter um conhecimento sobre física, precisa ter um conhecimento técnico sobre o que eu estou fazendo, precisa conhecer nova tecnologia, né, matemática, algumas coisas do tipo. Esse conhecimento, essa parte humanística, a parte da medicina, da biologia e a parte da ciência exata, técnica, física, matemática, também são de suma importância, né? Então, trazer tudo isso aí faz com que eu consiga ter o melhor acolhimento do paciente e, ao mesmo tempo, o melhor tratamento técnico.
Uhum. E qual que você acha que é a maior barreira hoje, não a maior barreira, mas o maior desafio para que a gente possa discutir essas questões relacionadas à saúde e espiritualidade com esse rigor científico, né? Porque existe uma ciência por trás do...
Eu acho que existem dois problemas grandes, né? Eu acho que o uso indevido do termo mecânica quântica, neurociência, né? A neurociência começou, todo mundo fala que é neurocientista hoje em dia, né? Eu acho, sim, que virou até um meme aí, sei lá. Todo mundo coloca neurocientista no seu currículo. O cara fez um curso de final de semana sobre neurociências e hoje está se autodenominando neurocientistas. Eu vejo vários palestrantes em congresso que denominam-se neurocientistas. Eu tenho vergonha de falar neurocientistas, eu não sei se eu sou um neurocientista realmente, né? Apesar de ter feito duas residências, ter feito várias especializações em neurociência, doutorado em neurociência, pós-doutorado, e mesmo assim eu me sinto, será que eu sou ainda, né? Mas tem tanta gente que fez um curso final de semana e já se julga. E a mesma coisa da mecânica quântica, a pessoa teve uma experiência espiritual, ou teve um fato, ou teve um final de semana de um curso, já fala que sabe mecânica quântica. Então acho que isso traz um grau de superficialidade sobre o tema e, ao mesmo tempo, um uso inadequado, muitas vezes até de charlatanismo, ou seja, pessoas que usam indevidamente isso. Isso é um ponto que realmente faz com que tenha-se muita resistência com esses dois termos, neurociência e mecânica quântica. Outro ponto também, eu acho que é um radicalismo por alguns opositores, né? Porque só puramente por radicalismo eles se contrapõem a isso, por uma concepção, às vezes, ideológica, ou mesmo uma concepção meio obtusa de não querer enxergar os avanços da ciência. Eu acho que, na verdade, essas são as duas dificuldades. Com a pessoa que é mais radical, talvez a gente convença com termos, com amostras empíricas, com produções científicas, técnico-científicas mais elaboradas, né, publicando em boas revistas de qualidade, a gente consegue ir rompendo essa barreira. Com relação ao charlatanismo, acho que a gente tem que ter mais informação, trazer esses eventos, colocar... disseminar essa informação sobre esses eventos, ou como seu programa mesmo, no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, divulgar a verdadeira ciência, essa é a parte. Esse é o quesito para resolver esse problema.
Uhum. E assim, ia despertar esse interesse pelo conhecimento, né?
Sem dúvida, despertar o conhecimento é algo que muda a nossa realidade, né? Ou seja, A gente próprio fala, no meu livro eu falo isso, acho que o próprio conhecimento ajuda a gente a transformar a realidade, faz com que a gente consiga modificar a nossa perspectiva de futuro, de ação, né? Eu posso mudar o meu rumo com conhecimento, meu rumo, meu destino, aquele mecanicismo determinístico ali, né? De Laplace, de Newton, com o conhecimento talvez eu consiga modificar isso, e talvez um mecanismo intrínseco sobre isso seja o funcionamento quântico dentro dos neurônios.
E esse trabalho, né, de entender um pouco, porque quando a gente fala de mecânica quântica também as pessoas ficam achando que é uma coisa de outro mundo, né? Que é uma... Isso tá, a gente tá falando de átomo. A gente tá falando dessa partícula aí,
né?
Que nós, do qual somos formados, inclusive, né? Então, a mecânica quântica, ela tá muito próxima de nós, do que somos, até da constituição física.
Exatamente.
Até da ideia do conceito de onda, né?
Uhum.
Que tudo é uma onda, né?
Uhum. É onda, partícula, ondas, né?
Pois sim. É. Isso daí parece à primeira vista que é difícil das pessoas entenderem, porque a gente não... Por causa do conhecimento, mas à medida que você conhece o próprio corpo.
A mecânica quântica, ela rompe o senso comum. O senso comum é o quê? Que os eventos, em geral, são locais. Ela propõe que os eventos são não locais, ou seja, partículas podem estar emanadas, ou seja, entrelaçadas a distâncias quase infinitas. Ou seja, se eu mudo o spin de um elétron, né, que esteja emanado, entrelaçado aqui na Terra, simultaneamente eu posso mudar esse spin, sei lá, em Marte. Então, a distâncias gigantescas, né? E isso ocorre, esse evento ocorre simultaneamente. Não é maior que a velocidade da luz, porque ele não se propaga, mas a informação é instantânea, se muda instantaneamente. Então, é um evento não local. Isso é não localidade. E também a não causalidade, não existe um nexo causal igual a mecânica clássica newtoniana, né? Eu preciso ter um evento inicial para dar um evento, dar start a um evento, né, secundário. E ela não, né? A mecânica quântica é aleatória, né? Probabilístico.
Uhum.
Então, algumas coisas do senso comum são rompidas com a mecânica quântica.
Uhum. E você acha que esse assunto está ficando, você já mencionou isso no começo, mas você acha que esse assunto está ficando cada vez mais, ele está entrando, né, em ambientes, por exemplo, que não se falava muito nisso, né?
Sim.
Na medicina, por exemplo, é fundamental esse
assunto. Com certeza. Eu acho que assim, esse assunto está se disseminando mais por conta de livros, textos, publicações científicas, mas também por muitos bons influenciadores que falam do tema de uma maneira correta, de uma maneira ética, de uma maneira técnica, mas também que possa alcançar. Porque se a gente for muito tecnicista para alguém que não tem o mínimo de formação, é complicado.
Uhum.
Mas se eu consigo dar uma introdução e aos poucos com uma boa didática, um bom raciocínio lógico para que o leitor se entretenha com aquele tema e entenda, isso vai se disseminando. Então, por um lado, a divulgação nas redes sociais é positiva quando você tem essa engenharia pró-ciência, né? Não um charlatanismo, não a pseudociência, né? Às vezes a pseudociência divulga mais rápido, ela tem caminhos mais curtos, mais fáceis. É muito mais fácil eu elaborar um vídeo viral que está falando de charlatanismo, que está falando de pseudociência, que está falando de coisas muito superficiais e supérfluas. É muito mais fácil divulgá-las. No entanto, é mais difícil divulgar a ciência dura. Então é um desafio para nós, pesquisadores, cientistas, técnicos aqui, divulgar essa ciência mais hard. O que a gente tem que fazer é torná-la soft. É o que a gente fala, às vezes, infotainment, né? O infotenimento. Ou seja, transformar a informação de densidade, qualidade, em algum tipo de entretenimento. Seja através de imagem, né, interessante, seja através de um bate-papo legal, descontraído, como a gente está fazendo aqui, seja através de uma música de fundo. Então, esses recursos atraem um espectador, um usuário, e faz com que ele possa se aproximar da ciência de verdade. O que a gente tem que dialogar, nós que somos da ciência de verdade, da ciência hard, temos que dialogar com o público geral, porque se a gente não fizer isso, o charlatão vai pegar esse ato, vai pegar esse vácuo que a gente não está preenchendo.
Sim. E aí você, por exemplo, nisso no seu trabalho, né? Quando você fala, quando você pode introduzir isso com um paciente que está num momento de vulnerabilidade, com a família desse paciente, envolver isso, né? Eu acho que deve ser uma experiência bem rica para o seu trabalho.
Sim.
Né?
Eu sempre tento levar o máximo de conhecimento sobre as técnicas que eu estou usando para ele, ó, a radiocirurgia, a radioterapia, as técnicas que eu vou usar com o paciente, para, né, para que ele entenda da melhor maneira possível, sempre respeitando também a cultura, passado desse, né, e as peculiaridades desse paciente, o tipo de educação que ele teve, qual a formação que ele teve, qual a cultura que ele veio, qual a religiosidade que ele experimenta. Então, tudo isso é importante para você poder compreender como ele vai a interpretar e receber essa informação. Uhum. Então, essa empatia, esse elo, essa relação é importante antes a gente criar um vínculo com o paciente, uma empatia. E aí, a partir desse conhecimento prévio, você consegue introduzir sobre mais assuntos técnicos mais relevantes ali, do tratamento dele também e do funcionamento do próprio cérebro dele.
E além do seu trabalho, né, você também trabalha, você é fundador, foi um dos fundadores do Médicos do Mundo.
Isso, da ONG. Organização Médicos do Mundo. Eu fundei em 2015, quando eu voltei dos Estados Unidos, num período que eu estava estudando lá, e a gente começou a atender pessoas em vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. Então, lá nos Estados Unidos, eu fiz alguns trabalhos voluntários semelhantes. Quando eu voltei para o Brasil, fui dar aula numa universidade de São Paulo. E durante o trajeto que eu fazia entre o metrô até a faculdade, eu via muitas pessoas em situação de rua. Eu comecei a colocar o esteto, alguns medicamentos, comecei a atendê-los. Os alunos foram vendo esse exemplo e começaram a falar: pô, podemos participar? Vamos. Aí começaram, né, aquele efeito, né, manada, aquele efeito dominó. Vários alunos começaram a acompanhar. Aí médicos se juntaram, fisioterapeutas, dentistas, veterinários, enfermeiros, advogados. Então a gente tem biomédicos, farmacêuticos, tem todas as profissões da área de saúde e algumas profissões de cunho social, como advogados, economistas, assistentes sociais, né, que também estão ali, psicólogos também envolvidos aí com atendimento de pessoas vulneráveis. Hoje a gente faz atendimento de populações de rua, populações de comunidades carentes, quilombolas, indígenas, ribeirinhas do sertão nordestino, sertão brasileiro, e também de comunidades indígenas e da amazônicas e ribeirinhas assim em geral.
Uhum. Esse trabalho do terceiro setor, e hoje o Médicos do Mundo está presente hoje em vários estados.
Vários estados, cerca, né, de 12 estados, né, no Brasil.
Uhum. Esse trabalho também conversa demais com o que a gente está falando aqui, da questão da espiritualidade, da questão também da própria mecânica quântica também, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais necessidade a gente tem de servir, não é?
Sim, o Spinoza falava o seguinte, né? O Spinoza é um dos maiores filósofos e eu gosto muito, né, de sempre trazê-lo à tona, pra, né, revivê-lo aqui. Spinoza fala o seguinte: o amor é a razão, né, a sabedoria em obras. Uhum. Então, quando você tem sabedoria, razão, muita razão, e na verdade o que ele queria falar é sabedoria, né, plena, né, conhecimento, a sabedoria, a razão, quando você tem muito disso, você aplica através do amor. Então ele fala: o amor é a razão através das obras, mostrado através das obras. Então, quando a pessoa é sábia, ela acaba colocando o amor em prática, ela começa a ter compaixão, ela começa a ter caridade. Quando você tem o amor, você consegue colocar, aplicá-lo em obras.
Uhum. Isso é muito, muito bacana, né? Porque é isso, essa pé que a gente coloca fazendo, né? Uhum. Na ação, né? Isso
sim,
que muda,
dúvida,
né?
Sem dúvida.
Muda a prática, né?
Sem
na
dúvida.
Ação, né?
Sem dúvida. Eu vejo fé, razão, empirismo, conhecimento como ferramentas de sabedoria. Uhum. Né? Nem todo conhecimento você adquire através da razão ou só do empirismo. Então existem as outras ferramentas. A fé é uma das ferramentas. O empirismo, a ciência, né, e a razão mesmo são essas ferramentas, né? E essas têm diversas outras ferramentas, né? E quando você acaba recebendo isso se torna no futuro um conhecimento e a sabedoria, e você aplica isso ao seu redor. Você consegue aplicar isso ao seu redor. Quanto mais você conhece, mais você quer aplicá-lo. Mais você quer aplicar esse conhecimento para melhorar a sua comunidade, para melhorar seu espaço, para melhorar as pessoas que estão ao seu redor, melhorar o mundo em geral, né? Começa mudando o seu micromundo, né?
Sim.
Cuidando de si, mas cuidando das pessoas mais próximas de você, depois da sua comunidade, da sua cidade, e isso vai crescendo, né? Como se fosse uma onda aí, talvez, né?
aquela onda primordial, né?
Exatamente. Muito bom.
Doutor, muito obrigada, viu?
Obrigado a você pela gentileza, com carinho. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí.
Obrigado.
Obrigado,
tá? Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Com a chegada das temperaturas mais baixas, cresce também a preocupação com a saúde cardiovascular. Dados do Instituto Nacional de Cardiologia mostram que o risco de infarto pode aumentar significativamente durante o frio, especialmente entre pessoas que já possuem fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol alto e sedentarismo. Isso acontece porque o frio provoca a contração dos vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial e exige mais esforço do coração. Além disso, placas de gordura silenciosas nas artérias podem se romper e causar obstruções graves, muitas vezes sem que a pessoa apresente sintomas prévios. E para explicar os cuidados necessários nessa época do ano, a gente conversa agora com o cardiologista intervencionista do INCOR, Dr. Fábio Sandoli. Dr. Fábio, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1. Oi, doutor Fábio, está nos acompanhando, está nos ouvindo, doutor?
Eu estou ouvindo, Marcos Marino, do Hospital Madre Teresa, de Belo Horizonte.
Ah, tá certo, doutor Marcos. Eu queria começar perguntando, né, por que que o frio aumenta o risco de infarto e outras complicações cardiovasculares também?
É como você comentou no início, nós estamos lidando com uma população extremamente idosa e que já tem doença pré-existente. A maior parte desses idosos, lembrar que 30% do idoso ele tem hipertensão ou diabetes. Então, já de base, tem uma doença de base e ele precisa ser bem cuidado. Por que isso? Com frio, mesmo jovem, o idoso sofre mais ainda, porque ele faz menos atividade física, ele tem uma vasoconstrição, os vasos fecham mais. Então, a tendência, muitas vezes, ele aumentar uma pressão arterial, aumentar o consumo de oxigênio desse coração, e essas diferenças de temperatura do idoso pode aumentar até quase 6% o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Não estou falando só de infarto, mas a incidência de derrame cerebral aumenta também com o inverno. Quer dizer, as diferenças de temperaturas são um risco isoladamente para aumentar essa predisposição a essas doenças, a instabilidade cardiovascular.
Doutor Marcos, muitas pessoas convivem com placas de gordura ali nas artérias sem saber até. Como que essas placas, elas se tornam perigosas no inverno?
Como eu comentei com você. Uhum. Você imaginar que tem um doente idoso, tem uma placa aterosclerótica instável, tá? E se eu instabilizo o organismo de alguma forma, isso é, um frio excessivo, tá? Aumentando a pressão arterial, fazendo a vasoconstricção, quer dizer, os vasos fechando, isso pode, de alguma forma, instabilizar. Mas outra coisa muito interessante que a gente tem que anotar, no idoso, pelo frio, muitas vezes o idoso ele toma menos líquido. Então a gente recomenda muitas vezes, o idoso, o calor, o verão, você tem que beber água, mas tem que beber água também no inverno.
Sim.
Então essa desidratação, isso aumenta o que a gente chama de adesividade de plaquetas. Além das placas romperes, há uma hipercoagulabilidade com o idoso desidratado, aumenta da ativação plaquetária e isso pode predispor a trombose dos vasos. Quer dizer, nada mais, um acidente vascular cerebral, um infarto agudo, é uma placa aterosclerótica que rompeu e que a parte sanguínea, que a gente chama de plaquetas, agregou ali, fechou e formou um trombo. Então, esse cuidado,
sim,
que a gente orienta para a família, é tratar o idoso com muito cuidado. Está presente, vê os sintomas. Ninguém infarta de uma hora para a gente já sabe disso muitas vezes.
Já tem alguns sinais, né?
Já tem sinais. Mesmo os jovens.
E quais são esses sinais, doutor?
Muitas vezes, para o paciente, muitas vezes um cansaço mudou o hábito. Pô, eu passei e não estou bem. Eu passei a ter mais cansaço, tá? Eu passei a ter um aperto no peito, um desproporcional que eu não tive antes, né? Então, são sintomas que avisam, opa. O mais importante que a gente orienta o controle clínico é fundamental. Quer dizer, você ser amigo, eu falo que ser amigo do cardiologista, ser amigo do seu clínico, né? Eu comento muitas vezes com as pessoas que fazem, a gente faz muita intervenção, muita angioplastia coronária no doente idoso, que não devia ter chegado já infartado. Você poderia tratá-lo previamente, já eletivamente, porque ele já estava avisando que ele estava tendo uma desproporção, estava tendo um cansaço proporcional, uma dor no peito desproporcional. Uhum. Então, isso seria importante isso.
E a prática de exercícios físicos durante esse frio, doutor, exige algum cuidado específico, por exemplo, para quem já tem fatores de risco cardiovascular?
Eu falo o seguinte, que a melhor fase de fazer atividade física é não cedo demais, nem no auge do calor. Quer dizer, hoje existem dados que o coração sente o clima. Tanto calor excessivo, fazer atividade. Eu vejo muitos jovens fazendo atividade física no horário de, ah, eu tenho uma folga na hora do almoço, meio dia, uma hora, eu vou correr, fazer uma maratona. Ou idoso, na hora, 6 horas da manhã, a hora que ele tem que estar na cama, aquecidinho, tomar um lanche, tomar um café adequado, aquecer. Equilibrou o organismo, equilibrou a sua atividade física, é a hora de caminhar, dar uma caminhada. Quer dizer, ter essa escolha também até no horário. E a responsabilidade disso é muito da família também. A família tem que estar, manter uma rotina desse idoso vigiante, porque ele pode predispor isso. Há uma coisa muito interessante, para você ter uma ideia. Eu ouvi um estudo de uma meta-análise até da Universidade Federal de Minas Gerais, que a gente participou, de um estudo brasileiro apresentado num congresso americano recente, em que acompanhando 45 mil mortes com paciente com infarto, em que houve um aumento no inverno, quase 6% da incidência de infarto.
Olha só.
Então, é muito relevante. Que a gente está levantando essa discussão agora.
Sim. Agora, só para a gente concluir, doutor Marcos, quais atitudes simples que podem ajudar ali na prevenção de infartos, nas complicações cardíacas, durante esse período mais frio do ano, né?
Eu acho a manutenção da medicação é fundamental.
Sim.
O cardiologista é o neonatologista do idoso, eu falo, tá? Quer dizer, o cardiologista, o clínico, é o que toma conta do velhinho, do idoso. É igual você ter uma criança no primeiro ano, se leva no pediatra para tomar a vacina, para tomar a papinha, para comer a bananinha, quer dizer, isso é o pediatra. Nós, clínicos, mas que tomamos conta de uma população extremamente mais idosa, ele tem que estar presente, sabe? Ele tem uma preocupação vigilante, a família e ele, opa, tá alguma coisa diferente comigo, eu não tô muito bem na última semana. Manter a vacinação em dia é fundamental, porque evitar gripe, evitar influenza, evitar covid, isso é fundamental, porque qualquer instabilidade clínica dessa vai predispor o aumento de uma instabilidade do organismo.
Sim.
O coração vai, a pressão vai subir mais alta, o paciente vai ficar mais hipertenso, aumentar o consumo de oxigênio, fazer uma vasoconstrição. Então a gente tem que ficar quentinho, ficar cauteloso, né? Eu falo que muitas vezes o idoso no final da tarde comer comida muito pesada, não, manter calor, manter uma hidratação, manter uma sopinha quente, eu acho que isso é fundamental.
Tá certo. Nós conversamos com o Dr. Marcos Antônio Marino, ele que é médico cardiologista, intervencionista e membro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Dr. Marcos, muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente hoje.
Muito, é um prazer, estamos à disposição e para orientar as pessoas e ajudar esses meninos, os meninos idosos.
É isso aí.
Tá.
Até a próxima,
alto,
viu, doutor?
Então a gente tem que estar vigilantes.
Tá certo, até a próxima.
Bom dia, obrigado.
Agora são 8h29.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Operação normal sem imprevistos nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Confins com poucos atrasos nesta terça-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Todos os dias, Eduardo faz parte da rotina de centenas de pessoas. Motorista da Ansal, ele sabe que cada parada carrega histórias, compromissos e destinos importantes. Na linha 105, Filgueira Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam no cuidado de quem está ao volante, porque a Ansal é feita de pessoas. E a cada trajeto, levamos muito mais que passageiros. Levamos sonhos, encontros e novas histórias. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Do clássico ao moderno, fique sempre com a gente. Antena 1, 91.3, a número 1 em música.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O guia Michelin decidiu encerrar gradualmente a Estrela Verde, selo criado em 2020, para que reconhece restaurantes comprometidos com práticas sustentáveis. O anúncio foi feito junto ao lançamento do Mindful Voices, uma plataforma editorial concebida para destacar personalidades da gastronomia, hotelaria e viticultura. A novidade será apresentada oficialmente em 1º de junho, durante uma cerimônia em Copenhague, na Dinamarca. O projeto, de acordo com a publicação, busca ultrapassar fronteiras locais e compartilhar histórias e práticas pioneiras de chefes hoteleiros e produtores de vinho. O Mindful Voices dará palco a todos aqueles que estão a reescrever as regras nos seus respectivos domínios. Esse novo conceito nasce diretamente daquilo que as nossas equipes de inspeção testemunham em primeira mão. Encontros e experiências que estão a transformar a forma como as coisas são feitas. A proposta é destacar em escala global não os lugares em si, mas as pessoas que lhes dão vida. Aqueles que inovam e impulsionam ideias e projetos inspiradores. A iniciativa começa pela gastronomia antes de se estender à hotelaria e mais tarde ao universo do vinho.
Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
Hoje temos um programa Pergunte ao Doutor, a doutora Lígia Barbosa, ginecologista obstetra do Hospital Monte Sinai, para falar sobre um tema que vem gerando muitas dúvidas, o uso de medicações como Monjaro e outras canetas de emagrecimento e seus impactos na saúde reprodutiva das mulheres. Doutora Lígia, bom dia, seja bem-vinda, viu?
Bom dia, obrigada pelo convite, né, para falar sobre um assunto tão atual.
Pois é, eu tô curiosa para saber, doutora Lígia, porque as canetas de emagrecimento como Monjaro, né, Ozempic, Saxenda, explodiram nessa popularidade aí das mulheres, de todo mundo. Que proporção, assim, das suas pacientes vê chegando na clínica usando ou querendo usar essas medicações?
Realmente a gente viu, né, aí um boom desse uso dessas canetas emagrecedoras, então a gente teve até um uso até um pouco indiscriminado. E assim, eu vejo que boa parte das pacientes já ou já utilizou, tá pensando em utilizar, então a gente vê uma proporção bem importante. Inclusive, isso se tornou até uma pergunta da minha anamnese, porque às vezes a gente sempre, né, pergunta na anamnese que medicamentos a paciente está usando, e às vezes elas não falam sobre, porque acha que às vezes não tem importância, né, que não é um medicamento mesmo. Então já se tornou até minha rotina perguntar se elas estão usando essas canetas, né?
Agora, tem, pra quem não sabe, né, pro pessoal que tá assistindo, ouvindo a gente, como é que funcionam essas canetas em relação à saúde feminina, especialmente, doutora?
É importante a gente entender, assim, que as canetas, o objetivo delas, né, é diminuir o apetite, diminuir a glicemia, e aí com isso a gente tem a perda de peso. No caso das mulheres, né, principalmente, né, pacientes com síndrome de ovário policístico, pacientes que têm ciclos irregulares, né, ciclos menstruais muito irregulares, a perda de peso, ela pode sim ajudar nesse sentido, né, porque a gente perdendo peso, melhorando o metabolismo, a gente tem o retorno aí dos ciclos ovulatórios, das menstruações, então tem esse impacto direto na saúde reprodutiva, mas também a gente entende que a redução da pressão arterial, do colesterol, que são, né, consequências da medicação, também vão estar auxiliando aí na saúde cardiovascular dessa mulher.
E quando que uma mulher, por exemplo, em idade reprodutiva, começa a usar essas medicações, quais são as suas primeiras preocupações como ginecologista? Tem alguma coisa que você fala, opa,
a gente tem que realmente se preocupar. Primeira coisa, a gente tem que entender como é que tá o planejamento familiar dessa paciente. Então, ela quer engravidar agora, ela tá usando algum anticoncepcional, ela tem planos de engravidar no futuro, porque tudo isso vai interferir na nossa tomada de decisão. Porque a gente sabe, né, que essas medicações, elas podem interferir tanto na questão dos anticoncepcionais, pode afetar a questão da fertilidade, a questão da gravidez. Então, a gente precisa, primeiro passo é isso, entender como é que tá esse planejamento pra gente dar aí os próximos passos.
Eu vou te perguntar uma coisa, não sei se é mito, se é verdade, é o que a gente ouve falar em relação às canetas emagrecedoras, justamente qual desse boom, né? A questão da fertilidade, por exemplo, uso uma caneta emagrecedora, ela reduz a capacidade do meu anticoncepcional de agir, ou isso é mentira?
Não, é verdade. Principalmente o Monjaro, né? A gente tem estudos, né, evidências que mostram, por causa do retardo do esvaziamento gástrico, né, do estômago, que é o mecanismo de ação do remédio, a gente tem uma redução da eficácia da medicação.
E a gente achando que isso era mito, hein?
Não, não é mito. Então, realmente, essas pacientes, quando a gente, por isso que é importante a gente entender isso, e muitas vezes isso não é levado em consideração quando as pacientes têm a prescrição, né? Então a gente precisa conversar com essas pacientes, explicar isso, principalmente quando começa a usar e quando aumenta as doses. E são os momentos de maior risco. Então, essas pacientes que estão usando as canetas emagrecedoras, elas precisam trocar o método contraceptivo para algum método que não use a via oral.
Entendi. Agora, se uma mulher, por exemplo, ela está usando o Monjaro ou similar e descobre que está grávida, o que que ela deve fazer? É seguro continuar?
Então, não é seguro, tá? A gente, inicialmente, né, é até importante a gente reforçar que essas pacientes que estão tentando engravidar, elas, o ideal é que elas não estejam utilizando a medicação. Porque a gente não tem segurança de uso dessas medicações com a gravidez. Tem até alguns estudos em animais, né, não ainda em humanos, que mostraram alguns acometimentos fetais. Então, a recomendação é: engravidou usando Monjaro ou alguma caneta, tem que suspender, tá? Se ao acaso acontecer. Mas o ideal seria que essa paciente ficasse 60 dias entre o fim da medicação e o início das tentativas de gravidez, pra gente realmente ter uma segurança, né, de que não vai ter nenhum tipo de influência na gestação.
E existe algum outro tipo de anticoncepcional, de pílula ou de injeções que podem ser utilizadas, que devem ser continuar usando para evitar a gravidez?
Com certeza, porque assim, na verdade o problema é a via oral, tá? Então assim, por exemplo, anel vaginal, adesivo pode ser utilizado e os métodos de longa duração, por exemplo, DIU, Implanon, esses não vão ter interferência relacionada a uso da medicação, não.
E pela sua experiência clínica, doutora Lígia, o que que a senhora tem percebido, o que que você tem percebido? A maioria das mulheres estão fazendo uso de canetas emagrecedoras. Qual que é a sua percepção, assim, da sua experiência clínica também, né?
É, não dizer maioria, né, porque eu acho que não, mas tem muitas mulheres usando. E qual que também é uma preocupação que a gente tem, né? É como muitas mulheres engravidaram pela perda de peso. Então, por exemplo, comecei a usar o Monjaro e emagreci. Com isso, a minha fertilidade melhorou, porque eu comecei a ter ciclos menstruais regulares e aí acabei tendo uma gravidez. Então, as pessoas começaram a associar como se a medicação aumentasse a fertilidade, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que essas medicações, elas vão ajudar quando a pessoa tem obesidade, quando ela tem algum problema que a medicação vai corrigir. Então, a gente tem que alertar, né, as pacientes a isso, para não utilizar como se fosse uma medicação para fertilidade, né?
Agora, só pra gente concluir, doutora Lígia, qual que é o conselho que você, assim, deixaria para uma mulher que quer emagrecer? A maioria das mulheres quer perder pelo menos uns 3 quilinhos e tá considerando a possibilidade de usar essas medicações. O que que ela precisa saber antes dela começar, né?
Assim, a gente tem que entender que realmente foram medicações que mudaram a história aí da obesidade, né? Então, de fato, são muito boas, vão ter vários benefícios, mas é importante fazer um acompanhamento médico, né? Utilizar essas medicações com orientação para que a gente tenha esses cuidados, né, relacionados à fertilidade, relacionados à contracepção. Então é importante fazer essa consulta, né, contanto com o médico que prescreveu, quanto o seu ginecologista, para poder alinhar, para ter um emagrecimento seguro, né, sem riscos.
E cada organismo também reage de uma forma, né, doutora? Quais são os riscos, por exemplo, de uma pessoa utilizar a caneta emagrecedora sem o acompanhamento profissional?
Primeiro que a gente também tem os riscos relacionados à própria medicação, né? Muitas pessoas estão utilizando medicações de fontes, né, não confiáveis, então, né, que às vezes não sabem a procedência da medicação, então a gente tem riscos relacionados a isso. E tem riscos relacionados à desnutrição, à perda de peso excessiva, perda de vitaminas, né? Então a gente tem essas consequências também, né, da perda de peso sem acompanhamento, por exemplo, massa muscular, a gente vê muito isso na menopausa, né? Às vezes o paciente utilizando a medicação.
Era isso que eu ia te perguntar, porque diz que quem utiliza perde também a massa junto.
É, porque não tem jeito, a medicação acaba perdendo todo o peso, inclusive massa muscular. Então, por isso que é importante acompanhamento com nutricionista, com educador físico, para poder ter fortalecimento muscular, né? Pra gente não perder e acabar não tendo um emagrecimento saudável.
Bom, nós conversamos com a doutora Lígia Barbosa, ela que é médica, ginecologista, obstetra do Hospital Monte Sinai, falando justamente sobre o uso de canetas emagrecedoras e os impactos na saúde reprodutiva aí das mulheres. Doutora Lígia, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Viu?
Obrigada, é um prazer.
Até a próxima.
Até.
Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
Agora são 8h40. Juiz de Fora chega aos seus 176 anos enfrentando um dos maiores desafios da sua história, mas também pela força de quem ajudou, acolheu e segue acreditando na cidade. No dia 31 de maio, a Tribuna de Minas lança a edição especial Por JF, um projeto multiplataforma sobre memória, reconstrução e futuro. Histórias reais, personagens que fizeram a diferença e reflexões sobre a cidade que queremos construir daqui para frente, porque recuperar é necessário e pensar o futuro da cidade é compromisso de todos. Por JF, dia 31 de maio, em todos os canais da Rede Tribuna de Comunicação. Oferecimento: Juiz de Fora 176 anos, uma energia que nunca para. Prefeitura de Juiz de Fora. Nexa, mineração que muda com o mundo. Sindicomércio Juiz de Fora, fomentando o desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade. INC Empreende Moradia digna para um Brasil melhor. Delegada Ione, em defesa das mulheres e de Juiz de Fora. Solos Oncologia, da prevenção ao tratamento do câncer, lado a lado com você. Independência Shopping, cada momento é único. Câmara Municipal de Juiz de Fora. Você fala, a Câmara te escuta.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
Você, assim como eu, não abre mão de levar o melhor para sua mesa. O recado hoje é especial porque a gente vai falar da terça e quarta na Feira do Bahamas e do Bahamas Mix, gente. É isso mesmo. São dois dias inteiros com ofertas imperdíveis em frutas, legumes e verduras. E o melhor, hein? Vem direto da roça para sua casa. Olha só quanta promoção. Ovos brancos grandes com 20 unidades, ofertaço só R$10,99. Aproveite, hein? Limite de 3 cartelas por cliente. Uva Vitória sem semente, embalagem de 500 gramas, R$6,99. Banana Nanica, R$2,99, só R$2,99 o quilo. Pão de forma tradicional Pães de Minas, 400 gramas, só R$3,99. Postas de tilápia, que pescado, 800 gramas, R$18,99. Não dá para marcar bobeira, hein, pessoal? Na terça e quarta, na feira, para você abastecer a geladeira pagando pouco. Seja no Bahamas ou no Bahamas Mix, o preço baixo é garantido. Terça e quarta na feira é no Bahamas e Bahamas Mix. Tudo fresquinho para encher o carrinho. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Antena
1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Phil Collins vai viver um novo momento de reconhecimento no Rock and Roll of Fame, mas sem voltar aos palcos por enquanto. O músico britânico foi escolhido para entrar na classe de 2026 como artista solo, anos depois de já ter sido homenageado pela instituição como integrante do Genesis. A cerimônia está marcada para 14 de novembro no Peacock Theater, em Los Angeles, e além de Phil Collins, a lista de novos homenageados inclui nomes como Sade, Oasis, Billy Idol, Iron Maiden, Luther Vandross, Joy Division, New Order e U-Tang Clan. A expectativa natural era saber se Phil Collins poderia cantar na noite da premiação. Afinal, poucas músicas se tornaram clássicos tão marcantes quando In The Air Tonight, Against No Odds, One More Time e Another Day in Paradise. Mas, em entrevista exibida na última sexta, dia 22, no programa britânico BBC Breakfast, o artista foi claro: não pretende se apresentar no evento. O motivo não foi falta de vontade. Collins explicou que uma performance desse tamanho exige preparo físico, ensaio e voz em atividade. Aos 75 anos, depois de um longo período afastado dos palcos, ele disse que precisaria estar em plena forma para fazer algo assim. Na visão do músico, subir ao palco sem esse preparo não seria justo com ele e nem com o público.
Tribuna no Ar.
A história de Michael Jackson nos cinemas deve ganhar um novo capítulo. Depois do forte desempenho da cinebiografia Michael nas bilheterias, o Lionsgate confirmou que as conversas para uma segunda parte avançam de forma positiva e com um detalhe raro em Hollywood. Parte do material que pode compor o próximo filme já foi gravada. O assunto foi tratado por Adam Fogelson, chefe do grupo de cinema do Lionsgate, durante a teleconferência de resultados da empresa. Segundo o executivo, as conversas sobre um segundo filme estão indo excepcionalmente bem. Ele também afirmou que ainda existe muito da trajetória de Michael Jackson a ser explorado, incluindo momentos marcantes da vida do artista e grandes partes de seu catálogo musical que ficaram fora do primeiro longa. A ideia, pelo que indicou, não é necessariamente seguir uma linha do tempo tradicional. O executivo disse que a narrativa pode ir para frente e para trás, abrindo espaço para revisitar acontecimentos que ficaram fora da primeira parte e avançar por fases posteriores da carreira do cantor. No podcast The Tal With Metal Belong, ele também reforçou que há uma enorme quantidade de música e de experiências da vida de Michael que poderiam sustentar uma nova produção.
Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos. Produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial, do início ao fim da sua obra. E Conceito Sears, a maior loja de móveis da cidade.
O design de interiores está cada vez mais aberto à personalidade, à criatividade e à mistura de elementos que contam histórias. E uma das tendências que vem ganhando destaque é o estilo Winsen, marcado pelo lado lúdico, artístico e inesperado da decoração. A proposta é criar ambientes mais leves, afetivos e cheios de autenticidade, fugindo das regras rígidas e apostando em cores, objetos, formas e combinações que despertam emoções e imaginação. Mas afinal, como trazer esse conceito para dentro de casa sem exageros? E como equilibrar criatividade e funcionalidade nos ambientes? Quem conversa com a gente hoje no quadro Casa Arrumada é o designer de interiores, Luiz Henrique. Luiz, quanto tempo, bom dia, seja bem-vindo.
Pois é, Cris, quanto tempo, bom dia para você e para todos os ouvintes da Tribuna no Ar.
Bom, eu começo te perguntando, o que que é exatamente esse estilo Winsen no design de interiores? Chique, né?
É chique, né? A gente fala, ô Cris, nós vivemos um período muito minimalista. Sim. Paleta de cor suave, poucos objetos nos espaços, aquela atmosfera bem minimalista. Então, o estilo Winsen veio como uma resposta a isso tudo, para trazer mais conexão, experiência e identidade para os espaços, numa atmosfera gerando bem-estar e uma sensação de prazer.
Ai, que bacana. Agora, por que que essa estética mais lúdica, criativa, afetiva, a gente diria, tem conquistado tantas pessoas?
Exatamente. O que que acontece? Esse estilo Winsen, ele deu um boom nas décadas de 1960, 1970, com o design italiano radical. Uhum. Um arquiteto italiano, o Ettore Sossas, ele criou um movimento, o Memphis Group. Uhum. E através desse movimento, ele começou a idealizar peças do design italiano mais robustas e mais coloridas para dentro dos espaços, como uma resposta a essa questão dos espaços muito minimalistas. E a tendência nesse ano de 2026 no Salão do Mobiliário em Milão, você pode ver uma resposta. Olha quanto tempo.
Olha só
que
como
isso
prevalece,
e prevaleceu, e você pode observar nas divulgações do Salão do Mobiliário desse ano em Milão todas essas questões. Mas o que eu quero dizer com isso? Formas orgânicas, espaços mais criativos, mais identidade, peças artesanais, as formas orgânicas e o lúdico, mas não é o lúdico nostálgico trazendo o ar infantil, é o lúdico sofisticado.
Sim, agora ele foi bastante ousado também, né? Pra época, década de 60, 70, é muito ousado.
E outra coisa, atualmente, dentro dos espaços, o que que você pode fazer para dar esse estilo Enzi, ter mais conexão, mais identidade, trazendo uma experiência? Você pode colocar um sofá com formato orgânico. Se você quer usar numa poltrona, você coloca uma poltrona de design e não ouse no sofá. Ah, você viajou para o norte de Minas. As artesãs do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, ou do sul da Bahia, tem um tapete em tear, você traz aquele tapete, mas aquele tapete tem que ser bombástico, tem que ser aquele tapete que dá aquele protagonismo. Então você vai caprichando nos detalhes para trazer esse estilo para dentro da sua casa. Por exemplo, numa parede, você pode colocar de repente uma parede com um papel de parede botânico ou uma outra estampa, e deixar os outros espaços menos ostentação.
E quais são os principais elementos que ajudam a compor um ambiente dentro dessa proposta?
Eu acho que é você colocar menos enfeites, você colocar enfeites adequados, você prevalecer um ponto de destaque.
Entendi.
É simplesmente você colocar um ponto de destaque. Um exemplo que é bom a gente citar é os irmãos Campana, Humberto e Fernando, um arquiteto, outro advogado e designer também de produtos, né? Com as poltronas, a poltrona do urso, a poltrona de fibras naturais e outras experiências que eles proporcionaram. Então aquelas poltronas eram experiência dentro daquele ambiente. Elas roubavam todas as cenas, como o arquiteto e designer Jader Almeida, com as suas formas orgânicas nas peças de decoração mais sofisticadas. Tá vendo como que rouba a cena sem pretensão, e você foca apenas num elemento para você garantir a identidade, a sua conexão com aquele espaço, porque um espaço sem uma peça vintage, sem uma peça que traga a tua memória, é muito sem graça, né?
Sim, não, com certeza. Agora, esse estilo Winsley permite misturar algumas cores, estampas, estilos diferentes. Como é que faz isso sem deixar o ambiente visualmente carregado, né? Porque às vezes, sem querer, a pessoa peca pelo excesso.
Não, isso daí é o que nós mais observamos por aí.
Não é?
Eu acho o seguinte, você tem que focar num elemento de destaque. Usou uma cor quente, então não ouse no formato do sofá, não ouse no formato da mesa, você coloca tudo na proporção. Um exemplo, uma mesa de sala de jantar, você pode colocar as cadeiras com formato orgânico, então pode usar no revestimento, ferrugem, verde oliva, azul, no tecido da cadeira.
Sim.
Mas prevalece o estilo Enzi, tem mais identidade, aquece o ambiente, mas você vê que você segue aquela tendência luminária. Você já observou que as luminárias das décadas de 80 e 90 estão voltando?
Sim, muito, né?
Só que com força da tecnologia, com vidro âmbar, com formas assimétricas. Então você pode usar dessa forma.
E dá para aplicar esse conceito em qualquer espaço da casa, ou existem ambientes que combinam mais com essa tendência, digamos assim?
Eu acho que se você tiver um bom profissional e criatividade, você pode colocar em todos os espaços da casa, até no lavabo, com um bom papel de parede.
É verdade, boa dica. Agora, Luiz, para quem gostou da ideia, quer começar aos pouquinhos ali, qual seria o primeiro passo para trazer esse estilo para dentro de casa?
O primeiro passo é ela saber qual elemento da decoração que ela quer que seja o protagonista. Um sofá, um tapete, uma mesa, uma parede. Partir desse princípio e aquele abraço.
Ai, que maravilha. Bom, nós conversamos com o Luiz Henrique, design de interiores, falando sobre esse estilo tão ousado, né? Marcado pelo lado lúdico, criativo, artístico e também inesperado. Muito obrigada, viu?
Inesperado. E eu finalizo com uma pergunta. Qual canto da tua casa que tem uma peça que te remete a esse estilo?
Olha, ó, fez uma provocação aí. Você que está nos ouvindo e nos assistindo no YouTube já pode pensar esse cantinho especial. Luiz, muito obrigada, tá?
Eu que te agradeço. Um forte abraço, prazer conversar com você.
Prazer sempre.
Tchau, tchau.
Casa Arrumada com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos. Produtos de qualidade com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. E Conceito Sears, a maior loja de móveis da cidade. Previsão do tempo.
A previsão do tempo indica sol entre nuvens em Juiz de Fora com pancadas de chuva pela manhã. À tarde o sol aparece entre muitas nuvens, mas sem indicação de chuva mais persistente. Ainda assim o céu deve permanecer bastante encoberto em alguns momentos. À noite o tempo fica firme com muitas nuvens e temperaturas mais amenas. A mínima prevista para hoje é de 17 graus e a máxima não deve ultrapassar os 23 graus. Quem tem as informações é a meteorologista Anete Fernandes.
Semana será de sol entre nuvens na zona da Mata Mineira. O transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente mantém muitas nuvens na região e, aliado à circulação dos ventos e disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera, favorece para que ocorra chuva isolada na região no decorrer da semana. Então, a previsão do tempo de terça até sexta-feira é céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Caso ocorra, lembrando que nós estamos na estação seca, então chuvisco ou chuva fraca. Tá? Não temos a expectativa de grandes volumes, nem de um tempo mais severo na região, porque basicamente o que está trazendo essa possibilidade de chuva é o transporte de umidade de origem oceânica. Não tem nenhum sistema passando. Em relação às temperaturas, nesta terça-feira as temperaturas na região variam entre 13 e 28 graus e na zona da mata, e em Juiz de Fora, especificamente entre 17 e 23 graus. Na quarta-feira, temperaturas entre 13 e 31 graus na região e entre 17 e 25 graus em Juiz de Fora. Na quinta-feira, temperaturas entre 13 e 30 graus na região e entre 15 e 23 graus em Juiz de Fora. E sexta-feira, um ar um pouco mais frio, né? Uma nova massa de ar frio chega ao estado, mas com fraquíssima intensidade, então cai só um pouquinho as temperaturas. Então, na sexta-feira, temperaturas na zona da mata variando entre 11 e 28 graus e em Juiz de Fora entre 13 e 21 graus. Mais informações sobre a previsão do tempo no site do IMET, portal.imet.gov.br. Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, agora você continua acompanhando a nossa programação até as 10 da manhã, com o painel com Paulo César Magela. Bom dia.
Painel com Paulo César Magela.
Alô amigos, aquele abraço, bom dia Cris, bom dia você que está nos acompanhando pelo YouTube, vamos ao mais um painel nesta terça-feira. E as coisas estão andando, né? Há muita expectativa no que vai acontecer na política, porque já começou a chegar aquele momento de definição. Por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro está sendo esperado aqui em Minas no dia 2 de junho para tratar da candidatura do PL ao governo. Ele vê com simpatia a candidatura do empresário Flávio Roscoe, que é ex-presidente da FIENG, mas fará algumas avaliações até para avaliar o seu potencial, já que o empresário tem a sua primeira experiência política. Bom, Zema também, quando disputou pela primeira vez, era a sua primeira experiência. Ele pode até enfrentar, olha que coisa interessante, um ex-presidente da Fiesp, que é Josué Gonçalves, filho do ex-vice-presidente José Alencar. O Josué é um dos nomes que está num possível plano B do Partido dos Trabalhadores. Tudo vai depender da conversa, que ainda não está marcada, do presidente Lula com o senador Rodrigo Pacheco. O entorno do senador acha que ela tem que acontecer ainda essa semana. Isso porque o próprio PT também tem prazos. O PT vai fazer um encontro estadual agora no dia 30 e quer já nesse dia 30 dizer, olha, estamos com Rodrigo ou estamos sem Rodrigo. Não quer ficar mais na indefinição. Ontem, os dirigentes se reuniram com o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Mas a Leninha, que é presidente do diretório estadual, ela diz: vamos ouvir ainda primeiro, não vamos bater o martelo. Mas Edinho já está convencido de que Rodrigo não será candidato. Eu conversei com o assessor de Rodrigo Pacheco e ele disse: olha, ainda não está marcada a reunião com o presidente Lula, que será definitiva.